Eu vou falar para vocês hoje o que Deus tocou no meu coração. E o tema dessa palavra é: você está pronto para viver dias maus? Depois da gente cantar tanta coisa boa de Deus, você vem com essa, irmão? Está pronto para viver dias maus? De oxe, mas Deus é bom. Deus só tem tudo de bom. E é verdade. Mas eu não tenho culpa que ele escreveu aqui em Efésios. Pode abrir aí as suas Bíblias para não dizer que só eu estou inventando, eu estou profetizando. Está escrito. Diga, mas eu não vou viver, amém? Porque eu vou aprender hoje como é que eu faço para me livrar desse dia mal. Como é que eu faço para me fortalecer nesse dia mal? E como é que eu faço para lutar? Porque nós somos guerreiros do Senhor, amém? Nós fomos chamados para uma guerra, não, porque a guerra já foi ganha lá na cruz do Calvário. Mas temos uma batalha todo dia, tem ou não tem? Até para vir para a igreja é uma batalha, minha gente. É ou não é? Você chega lá, fica, acho que não vou não hoje. Tem tanta gente aqui, diz que vinha, não veio. Olha, batalha. Fica lá na mente, tinho, tinho, vai, não vai. Parece aqueles desenhos animados que fica o anjinho do lado e o capetinho do lado. Não vai, você vai, você precisa receber a palavra. O diabo vai, não, que isso, vai descansar que você está fazendo muito hoje. Aí fica aquela briga, tim, 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 tim. E você fica, meu Deus, o que é que eu faço? Mas quando você está revestido do que eu vou dizer aqui agora, você não precisa ouvir isso, amém? Então, Efésios 6, capítulo 6, verso 10 em diante. Vamos ler junto? Você lê aí, cada versão é diferente, então eu vou ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda o quê? Armadura de Deus. Para quê? Para que é uma armadura? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, que é o nosso adversário. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Quer dizer, a nossa luta não é contra o marido, contra o irmão, contra o tio. Não, é o principado e potestade. São as coisas ocultas que a gente não está vendo. É o reino espiritual. Não é verdade? Então vamos continuar. Contra os dominadores, no versículo 12. Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então o mundo não é bonzinho, não, é tenebroso. Ele na Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então as coisas, olha para o céu assim, é lindo porque Deus fez, mas existem anjos guerreiros nos protegendo, mas também tem anjos do mal querendo nos atacar. Aí diz, por que que não ataca? Porque nós temos os anjos guerreiros que nos guardam. Quando a gente está revestido, a gente dá força para os anjos lutar também conosco. Mas quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a murmurar, o que acontece? Enfraquece o exército dos anjos, que eu creio assim. Mas vamos adiante. No versículo 13: portanto, tomai toda a armadura. Olha aí. Tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para achar bonitinho? Para que possais o quê? Resistir no dia mal. E eu perguntei o quê? Você está pronto para viver o dia mal? Ele está dizendo que nós temos uma armadura, porque se esse dia chegar na nossa vida, um dia mau, o que é um dia mau? Às vezes a pessoa recebe uma notícia, olha, o dinheiro que ia sair hoje não saiu. Aí você diz, caraca, não é um dia mau? Poxa, estava tudo certo para pagar isso, 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 aquilo, o dinheiro não saiu. Aí você vai se desesperar, vai descabelar, tá vendo? Eu dei de meio, eu ofertei, eu estava crendo que esse dinheiro ia sair, não saiu, cadê Deus? Não! Você diz, olha, diabo, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, solte o meu dinheiro.
Amém.
Por quê? Porque temos o quê? Uma armadura. Eu vamos adiante para a gente ver que armadura é essa. Para que possa, isso é um exemplo, né, do dinheiro, mas tem tanta coisa, meu Deus. Para resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, então a gente vai vencer tudo. Se animem. Diga, vamos vencer tudo. Depois que a gente vencer tudo, permanecer inabalável. Ou seja, não vai desistir de ser crente, não vai ficar, ah, eu não vou querer mais não saber dessa não. Ah, não, de igreja dá não para mim. Depois daquela que eu saí, ó, eu vou mais não. Não, não quero saber de Jesus mais não. Mas essa história de dizer, ué, passei por uma peleja aí, meu filho. Quem te salvou? Quem te tirou dessa? Foi ele. Porque ele disse, depois de resistir tudo, olha só, tudo, então ele vai vencer todos, a torre, tudo é tudo, como dizia o pastor, o que é tudo? Tudo. Pode ser toda dificuldade, eu digo isso, porque eu já passei muito estudo por aí afora, e vencemos. E eu creio que venha mais não, pelo amor de Deus, meu Deus. Mas a gente já venceu, né? Por causa da armadura que o Senhor nos dá. Estais, pois, firmes, olha no 14, estais, perdão, depois que permanecer inabalável, a gente vai estar o quê? Firmes. Cingindo, agora vem a armadura. Cingindo-vos com a verdade. Então, vamos pegar aqui. Eu vou anotar, dizer para vocês. A armadura é composta por seis itens. Seis itens. Vou dizer cada uma delas. O que é uma armadura? Algo que você se veste, né? Hoje os soldados não usam mais armadura, não. Mas ele tem um escudo. Né? Às vezes um cacetete, um revólver, né? Uns vão, aqueles que são em pelotão de choque, né? Aquele menino deve entender isso. Aqueles que vão entrando assim, naquela, quando tem aquela rebelião, eles vão armados até os dentes, com escudo, com capacete, com cada botina desse tamanho, com coisa que, como é o nome daquele negócio ali, que bota para proteger aqui?
Colete.
Sim, o colete, né? Que aqui na Bíblia fala coraça, naquele tempo chamava uma coraça, assim, para proteger, que se for, né, a parte mais. São vitais, né? O capacete, guarda-cabeça. Então ele vai armado para aquela batalha. E Deus nos dá uma armadura espiritual. Não é que você vai andar com essa armadura pela marca de Deus na rua, não, viu? Ah, agora eu vou comprar uma armadura para poder ficar. Não, essa armadura é espiritual. A gente não está vendo, mas o Senhor nos reveste. Olha só, para resistir o quê? O dia mau. Então o que é isso? Quais são os itens da armadura? O cinto. Essa parte, quem poderia fazer essa palavra com mais ênfase era o Reinaldo. Porque ele entende dessa parte, né, de exército, essas coisas de, né? Mas eu vou dizer aqui, você vai me corrigindo. Primeiro eu tenho o quê? O cinto da verdade, é o que segura a armadura. Na armadura espiritual, o cinto da verdade é o quê? Você crê que Deus existe. Para poder usar essa armadura, você tem que crer em Deus.
Amém.
Tem que dizer, eu sou filho de Deus e saber quem você é. Não é para qualquer um, não. É para aquele exército do Senhor poderoso.
Aleluia.
Ninguém vai enfrentar um inimigo que nem falou na Bíblia, né? Que os caras estavam lá. É no nome de quem? Eu vou falar aquele. No nome de que Paulo? De Jesus que Paulo prega. Ele não era crente. Ele não era cristão. E foi lá expulsar o demônio. No nome de Jesus que Paulo pregava. Aí a Pedro foi lá e tome a pisa. Ali tem armadura que desse jeito. Não. Por quê? Porque ele não era a pessoa certa que Deus deu a armadura. Ele deu para os cristãos, filhos de Deus. Não é qualquer um que vai enfrentar as coisas dizendo que tem isso, não. Tem que ser filho de Deus para que essa armadura venha a caber certinho. Olha só, vem mais a outra. A coraça, como o Reinaldo falou, que é uma?
Um colete
à prova de bala, né? Esse negócio. Porque ele já viu falar que o Bolsonaro sempre anda, né? Para dar uma facada. Então ele usa aquele colete pesado. Então aqui na Bíblia ele chamava coraça da justiça. Por que coraça da justiça? Porque é aquilo que Deus nos. Por exemplo, é uma coraça que nos guarda o que mais? O coração. Você é justo diante de Deus, você sabe que Deus existe, você vai guardar com aquela coraça o amor que você tem a Deus. Gente, a gente olha assim e pensa que é fácil, mas o inimigo está ao derredor, tentando tirar o amor que nós temos pelo Senhor, tentando entrar no nosso coração de qualquer jeito, porque é lá que procede as fontes de vida. A boca fala do que está cheio, o quê? A cabeça?
Não.
Não, o que está cheio? O coração. Porque muitas vezes a gente está com a coisa na cabeça assim, ai meu Deus, mas não deixa aquilo entrar para você falar. Ah, eu estou com tanto medo desse negócio. Pronto, não diga. Não dê comida para o diabo. Nunca diga que está com medo de nada. Por quê? Isso está na sua mente. Se esse medo descer para o coração, você já vai perder aquilo que é a coraça. Porque Porque deixou entrar. Aí deixou entrar significa que você não usou aquela proteção da armadura. A armadura é para proteger o seu coração desse lado dos pensamentos que vai da mente. Da mente para o coração. Outra coisa, calçar os pés com o evangelho da paz. Vamos ver, continuar aqui. Depois eu vou dizer os itens. Você vai ver que está tudo aqui. Estais, pois, no 14. Estais firmes, cingidos com a verdade. Cingido aqui é o cinto. Ele se cinge aqui, ó. Rodeando aqui é o cinto. Com a couraça da verdade. Revestidos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o quê? Outro item, o escudo da fé. Com, o que você vai fazer com esse escudo? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos? Dardos é como se fosse uma flecha. Uma flecha que está ali incendiada, aquela pontinha. E quando vai jogar assim, faz pá, pega fogo e chega. Então aquele estado inflamado, então vamos dizer, veneno, né? Também às vezes bota o veneno na seta, na flecha, pá, mão de bateu. Então essas flechas aqui que nós precisamos apagar são os pensamentos que o diabo manda. Você está aqui todo revestido, mas não tem um capacete, a mente ficou o quê? Exposta. Então o diabo pode jogar, olha, disseram que tu é feia na igreja. Oxe, o quê? Disseram que você é gordinho. O quê? Disseram isso de mim? Olha, disseram que o pastor não gosta de tu. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquilo começa a causar uma coisa na cabeça da pessoa. Meu Deus, eu pensando que eu era tão querida lá. Ah, não vou mais não naquele lugar, não vou mais na igreja. Todo mundo está falando de mim. Aí começa a entrar na mente, tirou o capacete, não está usando, entra, aí vai para onde? Para o coração. Se você tiver com a couraça, vai embora. Porque você disse, vai embora o pensamento. Em nome de Jesus, você está revestido aqui, não passa nada. Ele vai embora. Você pode, ele entra pelo ouvido e nem sai pelo outro, sai pelo mesmo. Nem entra. Bateu aqui, sai. Porque a Bíblia diz que a gente tem que provar as palavras com o ouvido, assim como a boca faz com a comida. Você vai ter, ela faz umas comidas gostosas, sabe, Fernanda? Aí ela faz aqui um cuscuz paulista. Aí eu pego aqui, experimento. Eu faço o que logo? Mas se for ruim, eu fazia o quê? Assim seja o nosso ouvido. Se alguém falar de você alguma coisa, você prove e descarta. O que for bom, rapaz, que coisa boa, receba essa palavra. Mas se for ruim, você diz, ai, direto, Satanás, fora! Eu estou com o capacete da salvação. Amém. O capacete é para isso. Para quê? Para que a gente possa apagar os dados inflamados do maligno. Aí ele diz o quê, ó? Escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados infalíveis e maligno é o que? Também a fé. Quando ele fala escudo da fé, para que você tenha fé, para que a sua fé não seja abalada. Aí vem uma coisa, a palavra diz, outra coisa que vem, dados inflamados. Rapaz, isso aí não vai dar certo, não. Aí você diz, fulano já fez tanto esse serviço, rapaz. Não, já botou essa loja, não tem jeito não. Você vai botar também, é? Vai perder seu dinheiro, meu amigo. Não é de assédio não, isso que você está pensando. Aí o quê? Se você, o escudo da fé faz isso, aí reto? Aqui não. É um dado inflamado do maligno também. Então, a sua fé pode ser abalada se você não tiver com o seu escudo da fé. Isso aqui eu estou dando uma explicação, mas se você for olhar, se Rony for pregar, se Reinaldo for pregar, se Daniel for pregar, se você for pregar, cada um tem algo a dizer sobre esse texto, porque é muito rico. Deus vai dizendo, mostrando cada um que eu já vi pregando sobre isso, já pagou coisa que eu nunca nem vi. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Então a gente não pode cansar de falar só porque já ouviu, né? Então outra pessoa pode dizer que seja de outro jeito. Aqui diz o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí às vezes a pessoa, muitas vezes a gente diz, a espada do Espírito é a Bíblia, irmã. Quem já ouviu isso? Estou aqui com a minha espada. Mas não sabe nada que está escrito dentro. Como é que pode? Você tem uma espada e nem saber como usa. Você precisa saber como é que você usa essa espada. Sabe como é que usa essa espada? Você deixando essa palavra entrar em você. E ela depois sair como uma espada. Vamos para o exemplo. Ai, meu Deus, minha filha. Aí vem uma notícia ruim. Ah, minha filha. Eu não sabe. Está uma crise no mundo aí agora. Olha, meu Deus do céu. Você diz, comigo não. Porque eu tenho meu Senhor. É o meu pastor. Você pá, lançou a espada. Chulé de um lado e chulé de outro. Porque essa espada tem dois gumes. Dois gumes é afiado de um lado e afiado do outro. Um lado você passa a chulé, a outra passa a batata e morre. Tá a espada de fogo. E eu fico pra quem fala, quem ainda diz que é espada de fogo. Então, isso aí é você ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vamos ver os itens. Cinto da verdade, você tem que crer no Senhor Jesus, crer em Deus para poder ter essa armadura, que é a verdade. A couraça, que guarda suas emoções, seus órgãos vitais aqui, né? E calçar os pés com o Evangelho da Paz. O que ele fala aqui? É o quê? É você ter palavra para pregar o Evangelho. Calçar os pés com o Evangelho da Paz. Para você sair daqui, cheio da palavra, ouvir a palavra e pregar para outros. Chega lá e falar para os outros, com cheio da palavra. Ninguém pode sair da rua para pregar uma palavra que você nem crê. Você chega e diz, Jesus, me cura, irmã. Tenha fé. Oi. O que foi, irmã? É uma dor que dá aqui, mas você nunca orou, não? Eu não creio nisso, não. Pode dizer isso? Não, você tem que dizer, eu creio. Ai, foi ali um negócio, está repreendido em nome de Jesus. E a pessoa olhar assim, foi cadê? Está pisando e apoio. De reto, Satanás, em nome de Jesus, queria me derrubar aqui. Eu estou calçada com os pés do Evangelho da Paz, eu vou até o fim. A gente já estudou aqui que fé é a certeza das coisas que você não está vendo, mas você crê que ela existe.
Amém.
E às vezes as pessoas não duvidam assim de mim mesmo, porque eu, quando, por exemplo, se eu for contar testemunho de fé, tanta coisa, se você for contar, se eu for contar, você, tanta coisa que a gente já passou, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dizer assim, ó, pronto, no meu trabalho, que foi assim, algo bem distante, vou de lá para cá. Quando eu estava para trabalhar, eu passava pela empresa e dizia, eu vou trabalhar ali.
Por favor.
Tem tu?
Sim. Trabalhar ali. Digo que trabalhar
ali. Daqui a pouco não deixa
ser feito. Aqui vem o nome, não.
Passava. Eu também passava lá de novo. Olha, eu vou trabalhar ali. Aí todo mundo tem que ir para o caminho. E eu só entrava ali se tivesse uma costa quente. Se eu tivesse um QI, significa quem indica, né? E um monte de coisa, político, essas coisas. Mas toda vez que eu passava, eu dizia, vou trabalhar ali. Para encurtar a história, eu trabalhei ali. Amém? Então, há uns exemplos. Outra vez eu dizia sempre, Daniel, deixa essa luz da varanda acesa, foi? Estava na praia. frente para o mar, ali sentado ali, naquele mundo, naquele banquinho, balançando as pernas. Deixa essa placa, Daniel, que luz, menina. Daniel do apartamento. Aí ele começava a rir, né? Quer dizer, achando graça, achando que eu estava falando pela boca, mas eu estava vendo o meu apartamento com a luz acesa. Só que eu não tinha um apartamento. Eu morava no Jaça, eu não sabia onde é o Jaça, não. Já senti, sabe, né? Lá em cima na barreira. E eu gosto de morar na casa, e eu olhava lá de cima, eu olhava lá embaixo, onde está o meu apartamento? Já vou sair daqui, vou morar no apartamento. Ixi, e foi por um monte de motivo, né? Não adianta nem falar. Pronto, o que aconteceu? Estava eu lá na praia, viu, Daniel, aqui dá para ver o meu prédio. E era ele, eu fui olhar direito. Quando chegar lá, eu vou olhar se eu vejo essa placa. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, não era a placa que eu estava embaixo. Então, de lá, eu estava avistando a minha varanda acesa. Isso é fé. Você falar daquilo que você não está vendo, mas você vê e acredita que tem. Então, o escudo da fé vai te proteger das pessoas roubarem essa sua fé.
Amém.
Aí, outra vez, eu estava no apartamento. Eu digo, Senhor, um dia eu perguntei ao meu pastor, Paulinho, disse, pastor, é pecado a gente pedir outra coisa? Ele pedia muito para fazer o apartamento, eu não quero mais nenhuma. Não, pastor, porque eu pedia tanto a ele, mas agora eu não quero mais. Eu quero uma casa mesmo. Mas eu não quero voltar para aquela, não. Minha filha, eu tenho a fé. Mas peço a Deus, eu digo, homem.
Então, pai, já que não é pecado, eu posso pedir de novo outra coisa? Aí eu comecei a ver, quando eu ia perguntar alguma coisa, não, eu tenho que estar lá fora, não, lá na garagem, porque lá no prédio a garagem está lá embaixo, né? Está lá no quintal, olha aí no quintal. Deixa tudo apartamento. Pega aí o carro.
Área
de lazer. Pega a área de lazer. Tem que ir para o apartamento de minha casa. Só vai para cima do prédio.
E Daniel disse, uma vez eu peguei ele.
Ele chegou, você lembrou. Porque se for até ter essa andada, ele deve estar lá na área de lazer. Só chupi lá para cima. Só foi para a piscina.
Só que eu estava falando da minha área de lazer. Né? Então, ela já existia para mim, mas no real, na realidade, não existia. Então, não deixe o diabo roubar a tua fé. Tá com o escudo da fé, sai de reto, com seus dados doidos, assim, bora. Amém? Então, o outro foi o quê? O capacete da salvação. Estamos falando da armadura que Deus nos dá para que a gente possa resistir no dia mau. O outro é o capacete da salvação. Ele fala aqui. Então, vai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente fica, ele não diz aqui o que é o capacete da salvação, mas todo mundo sabe o que é um capacete, para guardar a nossa mente dos dados inflamados do maligno. Amém? E depois vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, são seis itens que nós temos. Agora, essa aí é uma armadura para a gente atacar ou se defender. Se defender. Ó. Porque ele não dá uma arma para você atacar. Isso é arma de ataque, não. Não, né? É. De defender. Chulé. Ela não vai ferir ninguém. Aqui não fala que a gente vai pegar a espada do Espírito e meter na cabeça de ninguém ou do Satanás. Não. Defender. Chulé de chulé. Quando ele vem com algum dado, você pá, também ataca. Mas é um contra-ataque. Que eu vejo assim. Não é assim? É um contra-ataque, porque aqui as armas são armas de defesa. Eu vejo como uma armadura para você se defender, não é atacar, porque ele fala aqui que tem luta. Olha aqui no começo. Ó, 10, né? No 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda. Efésios 6, 10, viu, gente? Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra, tá vendo? As ciladas do diabo. Então, contra, mas não é para você. Eu estou dizendo assim que para você ficar firme e atacar o diabo. Não, ele diz para você ficar firme contra as ciladas. Cilada é o quê? É um caminho que o diabo usa para atacarmos. O que é uma cilada na vida real? É algo que um bandido, né? Antigamente, os bandidos faziam ficar batendo naquela cilada. Ele vai passar por aqui, eu vou pegar. Não é assim, cilada. Ficava tudo cara
de passar o pé. Às vezes o diabo quer fazer isso. Quando a gente vai chegando no da roça, fazer um jogo, alguma coisa para você ser enganado. Aí você chega, você está querendo muito, vamos supor, um emprego. Aí você chega lá, tem que vou conseguir aquele emprego, é meu. Aí chega lá, na hora que você chega, olha, acabou aqui a tua vaga, não tem mais vaga nenhuma, vocês podem ir embora. Puxa, aí Deus disse que o emprego é ser meu. É que pode, acabou a vaga. É, exatamente, não estou dizendo que não adianta eu acreditar em nada disso mesmo, vai para casa. Mas aquele que tem fé, aquele que sabe que é uma cidade de abraço, não, eu não vou desistir, não. Eu vou dizer isso para um testemunho que uma pessoa falou, não sei se você entendeu, eu vou ter que falar com você. Que o cara estava dizendo que vai lá, que o emprego vai ser seu. E o cara chega lá na empresa e fala para a recepção, olha, eu vim aqui porque eu soube que tem uma vaga e eu quero me inscrever nessa vaga. Mas não vou nenhuma. A gente está recebendo nem currículo. Mas como assim? Não tenho. Então você vai lá falar com o chefe, com o gerente. Chegou lá com sua cadeira, sentou-se. Deus disse que era aqui. Deus disse que é aqui. Essa vaga é minha. Ele não desistiu quando a mulher disse. Por que ele não desistiu? É. A fé é minha, está aqui dentro. Eu lá sentou-se para esperar o gerente. Quando o gerente passou, eu falei, eu sou obrigado. Eu falei, quem é esse rapaz? Não, até isso era o senhor, porque ele disse, né? Eu estou falando, não, vem com a pessoa do perfil, do seu perfil, obrigado. É, rapaz, ele tem isso.
Chegou lá, entrou e falou com ele, né? Eu estava nesse dado momento, falei, eu sou afundado, dado, você sabe de dentro de vista dele?
Sim.
Ah, bom, pela pessoa que você é a pessoa certa, a vaga é sua.
Amém.
Ele está pensando em encontrar a mão para dizer que queria uma pessoa. Deus está aliança ou não? Ele estava chegando a vaga, aquele pouco chega assim afogueado. Diz, esse menino está falando aqui, quer ver? Está esperando. Não, porque ele diz, ah, acho que isso aí chegou, chamou. Estou parafraseando que eu não vi o fato, mas me contaram. E quando a gente conta, a pessoa muda nessas coisas. Mas é uma coisa que eu digo, que ele não desistiu. Não desistiu. Então existe aqui, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne. O que é isso? Gente, pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde é que está esse povo todo? Continua aí, né? Na onde? Nas regiões celestes. Não é dentro da sua casa, não é na sua empresa, não é no seu trabalho, é nas regiões celestes. Ficam ali procurando um jeito para destruir o cristão. Mas se nós estivermos revestidos na armadura de Deus, nós vamos estar firmes contra essa cilada. E aí ele diz aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, todo isso aqui, tudinho, o cinto, a couraça, calçar os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, não é para desistir não, e dizer, ai, aguento mais não, ai meu Deus, não aguento mais não. Depois que ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então vocês que estão aqui nessa noite, vocês venceram tudo.
Amém.
E estão permanecendo inabalável. Poderá chegar outro esse lado? Poderá. Poderá chegar outro dia mal? Poderá. Que não vem, amém? Mas se vier, nós precisamos estar revestidos com essa armadura para que a gente possa resistir o dia mau.
Amém.
Então, aqui uns 15 de anos, ele começa falando tudinho. E no 18, ele diz o quê? Com toda oração, como é que a gente vai resistir tudo isso? Vou ler de novo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí depois ele diz, com toda... Como é que a gente faz tudo isso? Com toda oração, é orando. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então não é só para orar por nós não, por todos os outros também. Por isso que é bom a gente orar pelos outros também, porque quando a gente ora pelos outros, Deus atende a nós e os outros também.
Amém?
E aqui depois Paulo fala que vai orar por ele. Então, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é algo que a gente pede para se revestir. Cabeça, tronco, escudo, a arma que é para fazer de ataque, né? Que é a espada. Porque quando o cara vem na mão, você vai chulé. Não vai ferir, é se defender. Eu estava falando que a espada do Espírito é de dois pontos, uma de um lado e outro. Se você quiser atacar, é agora. Se quiser atacar, é agora. Então o diabo não pode atacar. Se você tiver uma situação difícil dentro do seu trabalho, aí você fala, epa, eu tenho uma armadura, Senhor, me reveste com a tua armadura. Como é que você pode pedir seu Senhor? Quando ele fala lá, orando. Então a gente precisa estar em oração, em comunhão com Deus, não é qualquer um que não usa essa armadura, não. Você pensa que Davi, Davi não usou a armadura do rei, não. Porque ele tem armadura espiritual. Davi deu a ele uma armadura gigante, porque o rei é enorme, Davi é pequeno. Já pensou? Uma pessoa dessa altura assim, lembra do Paulo? Diga, pega uma armadura do Paulo e dá pra tu. Não vai dar. Aí Davi fala, não, não quero essa armadura não. Minhas armas não, aqui é igual a armadura do Senhor. Ele basicamente disse isso. Pegou uma pedra, pegou chueco, palminha na cabeça do gigante, o gigante caiu. O povo disse que morreu com a pedrada, né? Mas foi uma espada do meu. Porque quando ele caiu, ele ficou assim, pô, o cara no chão. Aí Davi foi pegar a espada do gigante, chulé. Tá vendo? Então ele tinha uma armadura espiritual. Por isso que ele não teve medo. Como é que a gente vai ter medo se tem uma armadura do Todo-Poderoso? Amém? Estamos já encerrando. Então, ciladas que vêm na nossa vida são aquelas coisas que a gente diz, são ciladas dele. É como um caminho que o diabo liga para nos pegar. Ele fala assim: vou fazer um jeito para pegá-lo. Por que é que às vezes acontece das pessoas, de nós estarmos firmes no Senhor e o diabo vai atinge a gente por um membro da família, atinge você por uma vizinha, por uma pessoa que vai atrapalhar você na vida. Ele não conseguiu atacar, vai por lá, procurando o quê? Um caminho para lá. Tá? Mas chega lá, você sempre vai vencer. Porque você vai aqui, ó, orando, 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está orando por todos os santos, a sua família é santa. Mesmo que não tenha Jesus, vai ter. Amém. Então, a armadura de Deus é o quê? Capacete. Ligadura, boa armadura. Capacete, couraça. Cinto da verdade, que segura tudo. Calçando os pés da projeto da paz e a espada do Espírito. E o escudo. Amém? Então estamos investindo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estava orando e o Senhor sempre me fala assim, ah, não é aquilo que o Senhor fala, mas vem no meu coração, é, os dias que estamos vivendo. Quem imaginava que esse ano de 2020 ia ser essa peleja toda? Porque a gente viu isso século passado. Ah, tem uma pandemia, não sei lá, a gente já viu, nem existia, nem nosso pai existia. O meu pai nasceu em 1903, era do século 1900. Então, coisas que passaram antes de 1830. E a gente nunca viu falar de um negócio desse. Quando falava pandemia, a gente imaginava coisas que já passaram nos últimos anos. Mas a gente está vendo que está acontecendo, o mundo mudou mesmo. Revestido com a armadura de Deus. Ah, mas tem irmão que morreu, irmão. Bom, não vou dizer que quem morreu não era ele e Deus. Não sei como é que estava, mas ele com Deus. Mas eu sei que eu e você estamos aqui.
Amém.
Cada um tem seu dedo para aqui. Talvez eu possa bater amanhã. Agora, Deus vai chamar a senha assim. Fica aí, não é? Misericórdia.
Aí eu Jesus voltar. Mas se eu for para agora, eu não importo, não. Mas eu não vou morrer com uma corrida de paredinho, não. Eu creio.
Amém.
Eu acho que eu penso fatal.
Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Não vamos prevalecer. Não vai acontecer. Ele não destinou a gente para a ira vindoura. O que é a ira vindoura? A era do anticristo. Né? Antes, quando a gente vai falar, vai falar. A Bíblia diz assim: quando tiverem dizendo paz e segurança, já não temos ouvido isso? Tem ou não tem? Quando houverem dizendo. Que vai vir segurança, e tem muitos líderes dizendo que querem buscar o que? A segurança no mundo. Aí Jesus disse, depois vai vir o que? A abominável da desolação. Mas ele diz aqui, sabe o que? Vou só dizer aqui para terminar, né? Vocês não ficarem com medo. Eu não tenho medo, não. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque Paulo já havia dito antes. Pois vós mesmos está inteirado com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andaram dizendo paz e segurança, é o que todo mundo está falando. Temos paz, queremos paz, segurança. Aí vem o quê? Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu vejo isso com o quê? No capítulo, versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui em Tessalonicenses você pode ver o resto tudo, mas eu gosto desse versículo 4:16. Marca aí para vocês guardarem e não ficarem pensando coisas, né? Versículo 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o quê? O encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente vai estar aqui quando tiver essa peleja? Não vai. Eu estou dizendo a vocês que tem um dia mau, porque a gente está vendo dificuldade, só vai dar uma então, cadê meu quarto de mim? Senão eu conto o resto. Conto o resto? Não, né? Fica para a próxima aula. Mas lá em casa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e diante, falando da vida do Senhor. Vou deixar como lição de casa. Se vocês tiverem mais interesse por esse tema da vida de Cristo, leia isso. É 2 Epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Vai até tudinho. Leia o capítulo 2. Amém? Porque a gente tem mais nesse assunto aqui, né? Eu estou falando da armadura de Deus, mas para resistir o dia mal. Quem for ficar, né? Nós não vamos.
Amém.
Já tem um monte de guilhotina montada.
No meio do mundo.
Mas não é para nós, não é para nós. Jesus está ouvindo os ares.
Salve.
Está voltando, ele veio nos ares, ele veio tocar na trombeta, ele vai nos chamar. Arrebatamento, sabe o que é arrebatamento? Sabe? Arrebatamento, você só fazer um flash, ainda tem um minutinho. Arrebatamento é assim, está todo mundo aqui. Mas eu não sei dessa igreja bem grande. Muda! Nosso coração. Quando eu testemunhei, desejei.
escolher ele, como a Bíblia diz, mas as suas necessidades.
Amém.
Mas ele é bom. Só sei que ele é bom.
Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por essa palavra, pela tua palavra que nos reveste, que é espírito e vida, Pai. E eu declaro, Pai, na vida dos meus irmãos, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para discernimento, para entender a tua palavra, Pai, nos revestindo, Senhor, da armadura de Deus, para que cada dia, Senhor, que nós possamos ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, nós estamos revestindo, sabendo que estamos com nossa mente guardada. Nos reveste, Paizinho, nos ensina a revestir dessa armadura cada manhã, Pai. No nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém?